Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é arborização. O biólogo Flávio Barcelos Oliveira analisou o papel das árvores nas cidades dentro do novo contexto de sustentabilidade e vontade política de adequação às tendências mundiais de preservação da natureza.
De ouvintes, estamos à disposição.
Que bom que deu tudo certo. Flávio, a gente lutou por essa entrevista, né?
Sim, eu estou aqui num evento sobre arborização urbana e estava caindo a internet aqui. Espero que não caia durante o evento.
Vai dar
durante,
tudo.
Durante a nossa entrevista.
A entrevista vai dar certo. Flávio, eu fiz aqui uma série de links, né? Nós estamos aqui num período cheio de datas alusivas a essa questão ecológica, sustentável, e as árvores têm um lugar nesta perspectiva, né? Nessa dialética momentânea. Qual é esse lugar?
Olha, o lugar da árvore na arborização pública é um espaço de muito acolhimento. É o espaço onde a população, os moradores, se integram com a residência e o meio urbano. Tá? A primeiro contato que a pessoa sai quando está dentro de casa, chega no passeio público, é o conforto da arborização. A sombra, o paisagismo, né, de todos os benefícios e a árvore traz, amenizando o clima, amenizando o meio ambiente, amenizando tudo que tem de cimento na cidade. Tá? Então, é um elemento integrador entre o morador, a cidade e o cidadão.
Perfeito. Nessa linha de raciocínio, Flávio, nós estamos agora no momento de transição de ideias, de conceitos, e essas ideias vão nortear o futuro que queremos, né? O mundo que a gente está ajudando a construir. A gente sabe que o modelo econômico vigente, esse capitalismo desenfreado, ele já não atende mais as demandas, não só as demandas de qualidade de vida das pessoas, mas até a própria preservação da vida do homem no planeta, né? Já sabemos disso. Isto posto, quero te perguntar, essa pauta verde, ela vem crescendo, mas a gente ainda tem práticas extremamente predatórias. Tem uma árvore no meio no caminho de um fio de energia, enfim, a gente vai lá e corta a árvore, a gente nem pensa. A gente ainda está muito assim, né? Deu qualquer problema invasor, a gente vai lá e corta a árvore. Como a gente precisa ir mudando essa forma de pensar e de agir para que a gente realmente atenda as demandas atuais?
Eu quero falar sobre três etapas, tá? É mais ou menos aí pelos anos 50, 60 e 70, que falava que a arborização era tudo que podia ter de bom dentro da cidade. Ali pelos anos 80 e 90, começou um recrudescimento entre uma disputa entre a rede elétrica e a arborização. Eu quero dizer, trabalhei 42 anos no manejo da arborização, e eu reconheço que existiu um hiato, uma falha entre os técnicos e planejadores das arborizações municipais e as companhias energéticas. A partir dos anos 90, especialmente 91, 92, 93, passou a ter eventos em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul de arborização em redes aéreas. E logo em seguida, no dia 16 de setembro de 1992, foi criada a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, reunindo profissionais de todas as áreas, profissionais de prefeitura, professores universitários, iniciativa privada, companhia energética, e a partir daí nós partimos a fazer um trabalho coordenado, conjunto, E isso chegou num auge no final dos anos 90, 2000. E agora eu vejo que existe um recrudescimento. Gente, eu não consigo entender uma coisa dessa. Tá? E assim, ó, vou dizer uma coisa. O Ministério Público, tá? Coordenadoria da Defesa, da Coordenadoria Pública, da Defensoria Pública das Causas Ambientais, Ministério Público, tá? Entrou em ação e fez protocolo, tá, em cada município para melhor convivência entre a arborização e a rede elétrica. Ou seja, a partir daí, técnicos de prefeitura passaram a dar cursos para as companhias energéticas e as companhias energéticas passaram a dar cursos de defesa, acidente de trabalho, acidentes coletivos para as prefeituras. Foi uma grande integração. Tá? E eu acho que está na hora do Ministério Público voltar e entrar na pauta de novo.
Perfeito, muito bem colocado. Uma outra questão, Flávio, é a questão também do papel da população de uma forma geral, que muitas vezes viaja, a gente sabe que o mundo é globalizado, vai para cá, vai para lá, acha bonitinho alguma coisa, alguma planta, alguma árvore, enfim, né? Olha alguma coisa diferente e traz, né? Traz para sua região, em detrimento à arborização nativa, que a gente sabe que ela tem vários benefícios, para o ecossistema local onde ela existe. O que nós deveríamos aprender, saber sobre essa questão da arborização nativa e a importância dela?
Olha, com a criação, fundação da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, nós trouxemos pesquisadores para dentro do planejamento da arborização, junto com técnicos, prefeituras. Eu quero dizer que a Esalq, que é uma escola superior de agronomia lá em Piracicaba, tá? A URGS, várias prefeituras, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Católica de Salvador, várias universidades, a Universidade Federal do Paraná, passaram a trabalhar conjuntamente com técnicos de prefeituras, e a gente tem, desde 92, plantado espécies nativas. Aí, às vezes, o próprio morador não se conforma e diz assim: não, antigamente a prefeitura plantava aquelas árvores exóticas, um cinamomo, que é uma árvore asiática, um ligustro, que é uma árvore asiática, e plantava num ano e em 3 anos ela estava com 3 metros. Agora planta aí uma pitangueira, um araçá, uma canjerana, um cocão, um chau-chau, uma árvore nativa, e leva 3 anos, 3 anos está quase o mesmo tamanho. Só que a partir do sétimo, oitavo ano, empata o crescimento com as árvores de crescimento exótico. Desculpa, as árvores exóticas têm crescimento mais rápido. Então, assim, é só termos mais paciência com as árvores nativas. Não precisamos plantar uma árvore hoje, em 3 anos ela está dando sombra. Vamos esperar 6 anos, 7 anos. Vamos ter paciência. São árvores mais resistentes, aclimatadas, menos sujeitas a infestação de aves de passarinho, a doenças e pragas. A solução é plantio de espécies nativas. E digo mais, Caxias do Sul tem sido, é uma referência no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Sul, junto com Porto Alegre, e no Brasil, sobre plantio de espécies nativas.
Perfeito. Flávio, eu tenho mais 3, 4 minutinhos aqui de programa. Eu não posso te deixar embora sem a gente entender também os benefícios da arborização urbana à vida, à qualidade de vida nas cidades. A gente sabe, né, que tem aqui o controle de temperatura, tem a questão do combate à erosão. A gente viu nas enchentes o quanto foi importante, né, os lugares arborizados e etc. E uma série de outros benefícios. Eu poderia destacar quais são estes benefícios para que a gente tenha eles em mente?
Olha, sabe que a natureza é perfeita, né? Mesmo que tu tenha árvores com folhas perenes, na realidade ela cai uma quantia de folhas, né? No outono e no inverno. Ameniza, entende? E no verão, tu precisa da sombra, ela está no máximo da produção de sombra, de copa, entende? Temos florações não só na primavera, viu? Nós temos árvore, espécie de árvore que floresce no verão, né, a cana-fístula, as tibuchinas florescem no outono, as árvores de inverno, tem alguns ipês que florescem no inverno, e a maioria das árvores florescem na primavera. Isso, a árvore ameniza o meio ambiente, baixa a temperatura. Tu imagina que uma pessoa embaixo de uma rua bem arborizada, um carro bem numa sombra, diminui a temperatura até 6 graus. Isso é comprovado cientificamente. Olha a questão paisagística, como faz bem para as crianças, para as pessoas, passear numa praça, num parque, ou numa rua bem arborizada. Isso é fantástico. Observe também que os anúncios de venda de apartamento e casa sempre mostram, agora falta uma foto aérea, com um parque próximo, com uma praça próxima, com uma área natural próxima. Isso valoriza os imóveis. A construção civil entendeu finalmente que as árvores que existem dentro de um terreno devem ser preservadas para poder vender melhor os seus apartamentos, as suas casas. Então, assim, a arborização ela ameniza a questão da cidade, das agruras da cidade. Tá? E a arborização é tudo que pode existir de bom dentro da cidade.
A gente está na primavera, né? Primavera começou essa semana e é a estação das flores, né? Assim, a gente parafraseia a estação. E esse colorido é quase, você falou, né? A natureza é perfeita e de fato é. Porém, as flores, de acordo com uma pesquisa, entrevistas que eu fiz no passado aqui com o pessoal especialista, Flávio, as flores, elas não nascem de imediato, né? Elas vêm na evolução das plantas.
Vem evolução.
Muito tempo depois, quase que como realmente um presente para a humanidade. Então, né?
Exatamente. Não, e olha só a exuberância da floração dos ipês roxos e os ipês amarelos este ano. Este ano dá para dizer que é o ano da floração dos ipês roxos e dos ipês amarelos. Às vezes se sobressai a floração do jacarandá, a floração das cássias macranteras, as cássias amarelas macranteras e montijuga, tá? A cana-fístula. Então, várias áreas. Esse ano é impressionante como está bonito, lindo e maravilhoso a floração dos ipês roxos.
Maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Vale pra gente, é um lembrete, né? Flávio, quero te agradecer muito a presença. Sempre o canal aberto quando tiveres novidades para nos contar aqui, para que a gente possa disseminar essa cultura da preservação e do fomento à arborização urbana. Obrigada, viu?
Amiga, sempre à disposição.
Obrigada, até a próxima então. Tchau, tchau.
Abraço.
Até, tchau, tchau. Você ouviu o biólogo Flávio Barcelos Oliveira. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado da central de conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e edição de Beverly Rocha. O programa está disponível no podcast do site em tuaradio.com.br com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Em nuvem passageira.